Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César.
É isso mesmo, vamos continuar até que o nosso comandante, o Narcélio, se recupere 100%, totalmente. Bom dia para você que está na 96,7, a nossa FM Assembleia. Alô, Narcélio, bom dia.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Boulevard Duque de Caxias. Sim, Boulevard Duque de Caxias. Era assim que tratavam na Fortaleza Antiga, hoje Avenida Duque de Caxias. Eu achava, e ainda hoje assim penso, interessante dizer essas denominações usando palavras em francês. Recordo que quando comecei a me interessar em saber o significado das palavras em inglês também, época em que os militares norte-americanos andavam por aqui, e já estava quase entendendo algo da língua a partir do How are you? Como vai você? Diziam que em inglês da Inglaterra a pergunta era How do you do? Que significava a mesma coisa, com uma certa dose de sofisticação. Desculpem a pronúncia, eu sou do Ibeu da Rua General Sampaio. O professor de inglês mais conhecido nas imediações de minha casa era Euclides César, pai do professor João César, o qual ao lado de Ari de Sá Cavalcante eram donos do Farias Brito. Professor Euclides César morava na esquina da Tristão Gonçalves com Pedro Pereira. Foi lá onde me iniciei a estudar as palavras mais simples da língua e algumas frases. Depois é que eu fui para o Instituto Brasil Estados Unidos da Rua General Sampaio. Na época nós fomos passar tempo na Praia de Iracema, na Rua dos Tabajaras, numa casa alugada a um senhor de nome Porto, mesmo da fronte ao Estoril. E à noite o quarteirão ficava cheinho de norte-americanos, frequentadores do uso United States Organization, Clube dos Mister, que era no Estoril. Foi com um deles em minha casa, Davis, que aprendi, além de outras palavras, que mamão era papaya. Ele, ao ver a fruta na mesa, disse com carinho a palavra correspondente, papaya. Sobre a preocupação das senhoras da Fortaleza Antiga em dizer frases em francês, eu fui conhecer mais alguma coisa dessa língua na mesma época quando me matricularam no Colégio Cearense. Lá os irmãos, franceses como Abdon e outros espanhóis portugueses, somente conversavam usando o idioma de Charles Trenet, o imortal compositor de La Mer, uma música que marcou minha juventude. Isso são recordações, sem maiores consequências e responsabilidades. São recordações que me chegam neste instante em que procuro falar na Fortaleza Antiga, aquela cidade ingênua, simples, besta até, onde todos se conheciam e à tarde costumeiramente se reuniam nas conversas das cadeiras das calçadas.
Caleidoscópio, com os seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres. e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Estamos recebendo aqui a enfermagem, a coordenadora de enfermagem do Ambulatório de Hemofilia do EMOS, Estela Maia. O EMOS comemora o Dia Mundial da Hemofilia nesta quarta-feira. Vamos conversar com ela. Ela está conosco em linha. Bom dia.
Bom dia.
Opa! Nós estamos aqui. Está me ouvindo bem?
Estou ouvindo.
Pronto. Estela, quais problemas de saúde são ocasionados pela hemofilia?
Pronto, os pacientes que têm hemofilia, eles têm sangramentos considerados mais fáceis do que pessoas que não têm a hemofilia. Pela deficiência de uma proteína, eles não conseguem ativar a cascata da coagulação e formar um coágulo seguro. Então, eles tendem a ter sangramentos mais fáceis do que pessoas que não têm. Então, são aqueles pacientes que têm hematomas mais frequentes, sangramento nas articulações. Então, são pacientes que têm que tomar muito cuidado com procedimentos que possam fazer que eles sangrem mais facilmente.
Certo. Quais os avanços e desafios no tratamento da doença?
Pronto. A doença, nos últimos anos, ela tem avançado bastante com relação ao tratamento. Hoje, o Ministério da Saúde disponibiliza totalmente via SUS esse tratamento, que é um medicamento que os pacientes recebem via hemocentro, e eles podem levar esse medicamento para casa, fazer seu tratamento totalmente gratuito, sem estar dependendo totalmente de um serviço de saúde. Então, eles têm essa possibilidade de tomar o medicamento sempre que tiver algum episódio de sangramento, como eles também hoje têm a oportunidade de fazer um tratamento profilático. Então, eles não esperam sangrar para tomar o medicamento. Eles têm como fazer um tratamento de profilaxia para evitar sangramentos considerados graves.
Nós estamos conversando com a coordenadora de enfermagem no Ambulatório de Hemofilia do EMOS, Estela Maia. Agora, vamos falar da programação do Dia Mundial da Hemofilia. Como é que vai ser a programação?
Pronto, o Dia Mundial da Hemofilia é um dia que a gente reserva para a conscientização tanto dos pacientes, da importância da adesão ao tratamento, como a gente também divulga sobre a doença para a sociedade, para os profissionais de saúde que atendem esses pacientes nos serviços de saúde, como também para os estudantes da área. Então, amanhã a gente vai ter uma manhã de programação que inicia às 8h30, com a recepção dos pacientes, com o café da manhã, com os convidados. Depois, em seguida, a gente vai fazer uma palestra sobre as novas possibilidades de tratamento da hemofilia. E a gente encerra com um pocket show, uma banda de rock que vai fazer um show em comemoração a esse dia.
Quer dizer, o dia mesmo é dia 17 de abril.
17 de abril, é o dia mundial.
Agora, fazendo assim um balanço, uma retrospectiva rapidinho, dá para comemorar?
Dá sim. Dos últimos 20 anos, a doença teve um avanço muito bom no tratamento. Então, aqueles pacientes que fazem o tratamento de uma forma correta, adesão ao tratamento, eles podem ter uma qualidade de vida considerada normal comparado com pessoas que não têm hemofilia.
Eu comparo assim, não a doença, mas o mesmo segmento. O doente, às vezes, desiste na metade do caminho. Acontece isso quando a pessoa descobre, por exemplo, que está com tuberculose, pneumonia, enfim. Acontece também na hemofilia?
Pode acontecer. O paciente, a única possibilidade de tratamento desse paciente, esse medicamento, é por via endovenosa. Então a pessoa tem que tomar esse medicamento na veia 2 a 3 vezes por semana. Então, se o paciente ele não aderir ao tratamento corretamente, não aceitar tomar esse medicamento, pode acontecer sangramento sério, um sangramento intracraniano, vamos dizer assim, que é o considerado mais sério, e infelizmente o paciente vir a ter complicações graves se ele não fizer o tratamento. Por isso que é tão importante a adesão desse paciente, e tão importante a gente estar falando sobre essa doença nesse dia, para que eles realmente tomem a consciência de que eles não podem deixar o tratamento de lado, porque sangramentos sérios podem acontecer, que pode comprometer a vida desse paciente.
Olha, a gente agradece por ter aceito o convite da produção do programa, parabenizamos a você e a todos que estão nessa luta. Muito bom dia.
Muito obrigada. Bom dia a todos.
Estela Maia, coordenadora de enfermagem do Ambulatório de Hemofilia do Hemoc, e amanhã se comemora o Dia Mundial da Hemofilia.
O doutor passa mais do que te amo, só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Quem pilota o avião
é o piloto,
quem ensina a gente ler
o professor.
Se você ficar doente, remédio só com receita, que só pode ser passada
pelo doutor.
Só pode ser passada
pelo doutor.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Se você tomar remédio
ou sua cura,
você pode estar pensando
quem vai sarar.
Mas me diga, meu amigo, o que pode acontecer? Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje, neste espaço, recebemos a ouvidora da Agência de Fiscalização de Fortaleza, Viviane Ribeiro. Viviane Ribeiro, ouvidora, bom dia.
Bom dia. É sempre um prazer participar do programa.
Satisfação recebê-la. Ô Viviane, quais têm sido as principais demandas da ouvidoria aí?
Olha, aqui na ouvidoria da GFIS, o carro-chefe são sempre as demandas de meio ambiente, né? E aí, com foco principal na poluição sonora, também tem as demandas de poluição atmosférica, visual e efluente. E, em segundo lugar, vem as demandas de posturas e práticas inadequadas, que são aquelas que o cidadão traz as questões de obstrução de passeio, terreno abandonado, lançamento de água servida, criação de animais, ocupação irregular e outros, né, que englobam aí as posturas urbanas da cidade.
Ali no centro da cidade, algumas ruas, Liberato Barroso, Guilherme Rocha, foram requalificadas, estão direitinhas.
Sim.
Colocaram lá uns pontos de venda, todos padronizados, mas eu tenho notado que aos poucos eles estão retornando, aos poucos estão chegando. Há uma fiscalização nisso?
Ah, sim. A gerência de fiscalização do centro, ela é muito rigorosa na questão dos permissionários, né? Por conta do ordenamento ali do centro, é uma questão muito antiga. Os permissionários, por muitas vezes, eles não entendem que eles não podem estar em certos lugares. E a fiscalização tem que estar presente, né? Com as operações. São feitas muitas ações no centro, porque realmente é um ponto fixo, né? Que tem, uma preocupação grande manter a ordem ali no centro.
É uma preocupação e uma dor de cabeça que tamanha que eu não quero ter nunca na vida. Agora, Viviane, me diga uma coisa. Você falou há pouco em poluição visual. Outdoor, faixas, não sei o quê, de forrotal, não sei o que. Isso também entra aí na agência?
Entra sim. Entra, e é até importante você ter tocado nesse assunto, porque a gente pode aproveitar também já falar dos canais de denúncia.
Boa,
porque a questão não é... Vamos lá, os três canais de denúncia que o cidadão tem que ficar atento, é a Central 156, que é o call center principal da prefeitura, site de denúncia da AGFIS, é importante que todo mundo fique atento, denúncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. E, por fim, tem um aplicativo chamado Fiscaliza, aplicativo Fiscaliza e Fortaleza, onde o cidadão vai poder fazer, registrar a sua denúncia. E agora, se você me permitir também, eu queria fazer só um alerta.
Fique à vontade.
Os cuidados, né, que o cidadão deve ter no cadastramento das denúncias, porque, às vezes, pode inviabilizar o flagrante. E ele tem que estar atento a informar o endereço correto da denúncia, com a rua, o número, proximidade, dia e hora da fiscalização. São dados muito importantes para a fiscalização. E aqui, nós, da Ouvidoria da AGFIS, nós temos uma preocupação de continuamente oferecer a capacitação sobre o acolhimento das demandas de fiscalização nos órgãos que são responsáveis pelo cadastramento dessas denúncias, porque o cidadão ele tanto pode procurar esses três canais de denúncia que eu informei, como ele pode ir também até os órgãos da prefeitura, né, procurar as ouvidorias para fazer esse registro e as centrais de acolhimento. E para isso, as pessoas têm que estar capacitadas, os servidores têm que estar capacitados, e a ouvidoria da AGFIS ela está com um seminário de fiscalização em andamento, e amanhã, por exemplo, será ministrado o terceiro módulo com o tema do meio ambiente. Vai haver outros módulos de limpeza urbana, defesa do consumidor. Enfim, é sempre no intuito de prestar o melhor atendimento possível, né, para a sociedade.
Eu, conversando com você aqui, me veio há algum tempo e a figura bem presencial aqui na minha mente da doutora Socorro França, que nos remete aos direitos do consumidor, o DECOM. Tudo começou na época que ela foi à frente e tocou realmente à frente esse órgão de defesa do consumidor. E hoje nós temos vários PROCONs. O DECOM já é um DECOM itinerante, o DECOM está presente em vários municípios no interior, sabe? Tem a própria agência, essa ouvidoria, as ouvidorias nos órgãos públicos, também nos privados. O que ainda falta é interesse da própria população de buscar esses órgãos. Eu ainda sinto isso. Eu ainda acho muito pouca a demanda para esses órgãos. Então é preciso que a população tenha consciência. Não, porque, sabe, que eu acho que ainda tem aquela pecha ainda de dizer o seguinte: ah, a gente não vai dar nada. Muita gente acha que dizem, ah, isso não vai dar em nada. Né?
É uma realidade que a gente ainda vê, o cidadão ele desconhece muitas vezes o direito dele, né?
Aliás, seu direito, que é tão forte e tão presente hoje.
Isso, é verdade. Mas a gente vem orientando, o cidadão que chega na AGFIS, por exemplo, ele chega às vezes um pouco intimidado, porque ele acha que ele tá pedindo um favor para que aquela demanda seja atendida, e a gente, com muita clareza e transparência, diz para ele que é um direito dele. Ele não se preocupe, o anonimato dele é resguardado, todos os direitos dele estão assegurados, ele não precisa justificar o pedido dele. Ele está ali para solicitar um serviço e nós estamos para atender da melhor forma possível, né?
É verdade. Por exemplo, eu acho que ele poderia chegar lá com a sua identidade e dizer: sabe com quem está falando? Um cidadão que paga imposto.
Com um cidadão.
Um cidadão. Pronto, eu sou cidadão e venho reclamar isso. Pronto.
Sim,
ó, Viviane, vamos repetir só os canais?
Vamos lá, os três canais de denúncia. Central 156.
Certo.
Site de denúncia, denúncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. E o aplicativo Fiscalize Fortaleza. E ficar atento também aos dados corretos da denúncia.
No preenchimento lá da denúncia.
No preenchimento, exatamente. Correto preenchimento, né, do endereço, dia e hora de fiscalização para viabilizar sempre o flagrante.
Muito bem. Viviane, mais uma vez agradecer por ter aceito o convite da produção. E fica aqui até o reforço para um breve retorno ao nosso programa.
Claro, sempre que precisar estamos a postos, a gente está sempre à disposição. É sempre um prazer participar e aproveitar o momento, né, para falar um pouco mais de ouvidoria.
Muito bom. Muito obrigado, bom dia.
Obrigada, bom dia.
Viviane Ribeiro é ouvidora da Agência de Fiscalização de Fortaleza, é uma agência muito abrangente, gente. Então não perca de maneira alguma, anotou os canais que você pode denunciar poluição sonora, visual, sabe? Tem umas placas aí no seu bairro, na rua, na avenida que você vai passando todo dia. Isso aí chateia demais, não só você, mas as milhares de pessoas. Denuncia. Não fica calado, não, sabe? 156 é um desses canais.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua que atravessa os bairros do Benfica, Damas, Jardim América e Montese. Tem por patrono o jornalista, historiador e político Valderi Magalhães Uchoa, nascido em Canindé em 1917. Fez o seu curso pré-jurídico no Liceu, matriculou-se na Faculdade de Direito do Ceará, recebendo a laurea de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 1945. Tornou-se um dos líderes da classe estudantil do Ceará. Tomou parte em diversas campanhas cívicas promovidas pelos estudantes e muito trabalhou em prol da construção da Casa do Estudante Pobre do Ceará. Em 1944, foi nomeado assistente técnico da Inspetoria Regional de Estatística, órgão do IBGE. Foi eleito deputado, publicou mais de 200 artigos sobre literatura, história, economia e estatística. Escreveu assiduamente para os jornais Unitário e O Povo. Dirigiu a revista Ceará Econômico e Estatístico e o Jornal dos Municípios. Faleceu no dia 20 de outubro de 1964, em Fortaleza, aos 47 anos de idade. Essa artéria é a antiga rua Rodolfo Teófilo. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão. O retorno do repórter Silvio Augusto. Silvio.
Ronaldo, a Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa inicia hoje, terça-feira, uma série de visitas a entidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Fortaleza e região metropolitana. O objetivo é conhecer as condições estruturais das unidades e obter informações sobre cada um dos acolhidos. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a presidente da Comissão da Infância e Adolescência aqui da Assembleia Legislativa, deputada Érica Amorim. Bom dia, deputada.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. É um prazer estar com vocês. Estamos iniciando hoje essas visitas justamente para nos aproximar mais da situação dos acolhimentos, para fazer um acompanhamento tanto da questão do funcionamento em estrutura física, como de equipe, como essas crianças realmente têm sido acolhidas. E as famílias também, de que forma tem sido possível trabalhar, né, o engajamento. Em alguns casos não é permitido, mas nos casos que são permitidos, existe uma política de tratamento, de tentativa, né, de estruturação dessa família para o retorno dessas crianças às suas casas e aos seus lares, como a gente espera, claro, que aconteça.
Estão previstas quantas visitas?
22 inicialmente, capital, região metropolitana, e depois a gente pretende também visitar algumas instituições a nível do interior do estado.
Ao final das visitas, será apresentado um relatório?
Sim, o nosso intuito é obter dados, verificar, fazer o levantamento tanto da questão das instalações, das equipes, de como tem funcionado, né, essa rede de proteção das nossas crianças, e ter subsídio através desses dados para promover melhorias, proposituras que realmente possam fortalecer a política de proteção e de garantia de direito das nossas crianças.
Deputada, a responsabilidade dos acolhimentos, né, ela vai tão importante quanto a dos pais biológicos.
É verdade. As crianças que precisam ser retiradas dos seus lares porque sofreram alguma violência ou questão de exploração sexual, violência sexual, ou até mesmo por conta de negligência, elas tem ali um contexto, ela tem ali o seu pertencimento, e a gente espera que sim, porque a gente sabe como e o quanto isso é importante. A casa de acolhimento, o nome já diz e fala muito forte, a questão do acolhimento, o papel dessa casa para essa criança é como de uma nova família, é de ser inserida e de ser acolhida ali e se sentir realmente num ambiente protegido, onde ela tenha não só o acompanhamento psicológico, educacional, mas também tenha o brincar, tenha o desenvolvimento de suas possibilidades como criança, enfim, seja potencializado. Então, a casa acaba sendo um braço, né, para essa criança num momento já que ela sofreu violência e que para ela é tão difícil ser também tirada desse ambiente por conta, enfim, né, dos, às vezes do contexto de irmãos, do contexto dos vizinhos, dos amiguinhos. Então, tudo isso representa muito para a criança.
Deputada, e hoje qual vai ser a primeira instituição a ser visitada?
Nós não estamos divulgando ainda os nomes, né? Assim, por uma questão de essas crianças estarem em medidas preventivas. Então, a gente, por enquanto, está... E, ao final, a gente vai lançar todos os nomes das instituições visitadas.
Então, muito obrigado. Conversamos com a deputada Érica Amorim, presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, falando sobre visitas a entidades de acolhimento de crianças e adolescentes. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Conselho Tutelar. Todo mundo precisa conhecer.
Meu padrasto me batia, me tirou da escola e me botou pra fora de casa. Aí, eu fui morar com gente que bebia, usava drogas, mas eu nunca usei. Eu procurei o Conselho Tutelar sozinho e eles me orientaram. Entrei para o projeto social e voltei para a escola.
Se você é criança ou adolescente, pode procurar sozinho o Conselho Tutelar para se defender de agressão, abuso sexual ou omissão de direitos. Ligue 0800-99-0500.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós estamos com Silvio Augusto de volta. Silvio?
O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará promove a Semana do Profissional da Contabilidade, com debate entre a classe contábil e a primeira mulher a comandar a Secretaria da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, além de mutirão de orientação ao contribuinte sobre imposto de renda, na sede do Conselho e outras atividades. Que estamos aqui com a Augusta Barbosa, ela que é a vice-presidente de ações institucionais do Conselho, vai falar exatamente sobre a programação, outras atividades que o Conselho vai realizar em comemoração à Semana do Profissional da Contabilidade. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. A gente está preparando, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Ceará está preparando uma semana comemorativa ao Dia do Contabilista, que é dia 25 de abril, e a gente reuniu muitas atividades para essa comemoração. A gente está destacando aí realmente o projeto Troca de Ideias, que é um café da manhã, onde a gente promove, chama o contabilista, chama o profissional da contabilidade para vir conversar com a secretária da Fazenda. A gente está com muita alegria em poder levá-la para apresentar esse novo momento da Secretaria da Fazenda, onde ela vai mostrar quais são as ideias dela para o nosso estado, para a nossa arrecadação, tudo aquilo que... E a forte ligação que tem o profissional da contabilidade com a fazenda, com o estado, né?
Essas atividades, ela se estende até quando?
Sim, elas começam, inclusive, amanhã, dia 17, a primeira atividade é uma sessão solene na Câmara dos Vereadores e termina no dia 28, que é no domingo, com um evento esportivo, que é até um passeio ciclístico.
Mas o Dia do Contabilista, ele é celebrado dia 25 de abril.
Dia 25 de abril. E nesse dia, especialmente, nós estaremos fazendo um mutirão Tira Dúvida do Imposto de Renda. A gente vai comemorar o Dia do Contabilista abrindo as portas do nosso CRC, a nossa casa vai estar de portas abertas para a sociedade. Aquelas pessoas que quiserem tirar dúvida na reta final da entrega da Declaração de Imposto de Renda, podem ir lá na sede do CRC, que a gente está montando uma equipe para recepcionar e fazer um mutirão.
Também como parte da programação, no dia 24 de abril acontece um debate lá na Unifor.
Sim, inclusive dia 23, aqui na Assembleia Legislativa, a gente vai ter uma sessão solene em homenagem ao Dia do Profissional e no dia 24, um talk show na Unifor, aberto para todos os estudantes, para os profissionais, onde a gente vai levar todos os presidentes das entidades de classe, o nosso presidente do CRC e das demais entidades de classe aqui atuante.
Todas as atividades, com exceção aqui da Assembleia e da Unifor, onde vão acontecer esses debates e a solenidade, onde vão acontecer as outras atividades?
Pronto, as atividades acontecem itinerante, porque a gente tem no interior, várias cidades estão realizando o evento para fazer essas comemorações, então o estado inteiro está fazendo comemoração e a gente tem atividade, nós temos um passeio no Beach Park, que é aquela atividade social, né? E temos também, inclusive esse ano a gente primou muito pelo debate, né? Então a gente está fazendo talk show em diversas cidades do estado, workshops, tudo isso para envolver a classe.
Muito obrigado. Conversamos com Augusta Barbosa, vice-presidente de Ações Institucionais do Conselho Regional de Contabilidade, falando sobre que o Conselho promove Semana do Profissional da Contabilidade. Diversas atividades que irão até o dia 30 de abril, né? E, aliás, começa amanhã e vai até o dia 30. E lembrando que o Dia do Contabilista é comemorado no dia 25 de abril. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos, mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as notícias falsas na internet.
Eu sou novo, mas não sou abestado, não. Gosto de ser bem informado, mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. Boato na internet? Eu não caio, não.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Vamos à nossa redação com a Tarciana Campos. Castanhão, olha que notícia boa. Castanhão tem o maior aporte de água do ano. É isso, Tarciana? Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Os dois maiores reservatórios do Ceará que abastecem a região metropolitana receberam quantidade expressiva de água nos últimos dias. Castanhão tem o maior aporte e passa de 5% pela primeira vez no ano. O Oroz vai de 5% para 8%. Nos últimos 7 dias, o Castanhão foi o açude que recebeu o maior aporte, com 36 milhões de metros cúbicos. Descontando aquilo que evaporou e o volume de água liberado, o volume do açude aumentou 28 milhões de metros cúbicos. Essa quantidade representa crescimento de 0,82% no volume total. Embora pareça pouco, é significativo diante do tamanho do Castanhão. Com isso, pela primeira vez neste ano, o nível do maior e mais importante reservatório do Ceará passou de 5% pela primeira vez neste ano. No acumulado, o Castanhão acumula aporte de 127 milhões. O atual volume do Castanhão é de 339 milhões de metros cúbicos. Nos últimos 7 dias, o Oroz também recebeu aporte, deste de 32 milhões de metros cúbicos, o que significa que na última semana o açude recebeu mais da metade da água que entrou desde o 1º de janeiro. No acumulado do ano, todavia, o açude com maior aporte no Ceará é o Araras, localizado em Varjota, na zona norte do estado. Atualmente, o Araras está com 48% da capacidade. O Ceará tem hoje 32 açudes sangrando e outros dois estão próximos da capacidade máxima. Tarciana Campos, da redação.
Faça sua parte, use bem a água. 70% da superfície do nosso planeta é composta por água, mas cerca de 97% dessa água é salgada, imprópria para consumo. Só 3% é doce. Se toda a água do mundo comesse uma garrafa de 1 litro, a água doce seria apenas 30 ml, pouco mais que metade de um cafezinho. E nem toda ela está disponível. 2/3 da água doce está congelada nos polos ou em geleiras. E apenas 1/3 forma os lagos, rios e lençóis subterrâneos que usamos no abastecimento. Isso quer dizer que apenas 1% da água do mundo está disponível para nosso consumo. Se usarmos com consciência e não poluirmos, é tudo o que precisamos. Faça a sua parte.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
E ele está aqui nos nossos estúdios. Eu anunciava no início do programa a presença do Dr. Sérgio Henrique Salles, ele que é coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza. Dr. Sérgio, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios.
Bom dia, satisfação é nossa.
Dr. Sérgio, neste momento que o PROCON apresenta nova pesquisa sobre o consumo de peixes frescos, isso eu falava há pouco, que é uma prática já... Isso é recorrente, anualmente acontece, não só o PROCON, não só o DECON, registrar aqui a presença, daqui a pouquinho nós vamos conversar também com o deputado Carlos Felipe, que chega aqui nos nossos estúdios. Agora, doutor Sérgio, com aproximação, não, já estamos vivendo a Semana Santa, aqui nós consumidores devemos estar atentos, por exemplo, na compra dos peixes.
Inicialmente o consumidor ele deve estar atento à questão dessa variação de preço, porque muitas vezes o consumidor compra no primeiro estabelecimento e, após adquirir o produto, ele percebe que em outro estabelecimento o valor está bem inferior. E nós identificamos isso. Tem alguns estabelecimentos, barracas, às vezes até próxima, no mesmo local, que o valor do produto está a 133% em relação ao outro, o mesmo produto. Então, em um estabelecimento, de repente, o consumidor encontrou o quilo do peixe a R$ 12,00 e em outro estabelecimento quase vizinho, a R$ 28,00. Então, cabe ao consumidor estar atento a essas variações, não adquirir no primeiro estabelecimento, pesquisar, para que a partir daí ele possa até influenciar também no preço dos produtos comercializados.
Eu vi aqui o PROCON visitou os mercados públicos de Messejana, mercado dos peixes no Mucuripe, o mercado São Sebastião, que eu gosto muito de frequentar os domingos, e o órgão emitiu uma recomendação aos supermercados de Fortaleza para os permissionários dos mercados públicos da nossa capital, alertando sobre essa prática. A orientação do PROCON é pesquisar o quilo do peixe. Eu compro esse peixe arabaiana, realmente de 11, 12, não passa disso. Mas já está por aí a 30, 40 reais.
Exatamente.
Mas é esse período, e todo ano, eu falava há pouco, que todo ano tem essa recomendação. Ainda bem que existe essa recomendação por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Mas isso é uma opinião minha. Eu acho que a pena ou a multa aplicada é uma coisa muito irrisória. É uma coisa muito leve, muito branda para esses malfeitores, para esses ladrões. Eu acho que a coisa deveria ser mais rigorosa.
Vale ressaltar, Ronaldo, que o PROCON Fortaleza, mesmo sabendo que nós temos aí constitucionalmente a questão da livre iniciativa, que é também um princípio constitucional que deve ser preservado, isso não dá o direito aos estabelecimentos de elevarem o preço dos produtos ou serviços sem uma justificativa. Então, esses estabelecimentos que forem identificados com elevação sem justificativa, o PROCON Fortaleza pode realizar multas, claro, que é de acordo com o porte da empresa. Entretanto, esses valores, pelo Código de Defesa do Consumidor, eles podem chegar a 12 milhões e 700.
Boa!
Claro que nós temos que respeitar o porte da empresa. Então, essas multas, elas, de certa forma, não são brandas, porque você multar uma empresa em 12 milhões e 700 é um valor muito elevado.
Por exemplo, um mercadinho, uma portinha que vende o seu peixe lá, sabendo que ele sai de 11 para 43, uma multa de 12 milhões não vai ser aplicada a essa porta.
Exatamente.
Mas qualquer multa acima do que valha a porta que está aberta vendendo descaradamente 130%, 200% acima, tem que ser uma multa para que no ano que venha ele não faça a mesma coisa.
Exatamente. E a partir daí o PROCON tem observado, essas multas têm sido substanciais no intuito educativo. Não é penalizar por penalizar. O objetivo é educar também o fornecedor a não adquirir resultados astronômicos, muitas vezes o resultado final de um produto. Não é porque nós estamos na Semana Santa que eu vou pegar um produto que vale X e vender a 2X ou 3X, onerando o consumidor, que é aquele mais fragilizado nessa relação.
Por exemplo, o pão. O pão também é outro item que não pode faltar na mesa na Semana Santa. É outro que sai de um preço, às vezes, de R$ 12, de R$ 6, passa para R$ 30, R$ 35. Quer dizer, penaliza também.
Exatamente. Nós tivemos uma variação aí no pão de coco de mais de 100%.
Olha aí.
Né? Quer dizer, o dobro. Alguns estabelecimentos vendem a um valor X e outro 2X. Então, a nossa orientação...
Pois é.
É, a nossa orientação é que o consumidor esteja atento. É, se o consumidor identificar, ele pode fazer a denúncia. Nós temos o telefone 151, uhum, que o consumidor denuncia. A empresa será notificada para que apresente justificativas em relação à elevação do preço do produto, e a partir daí gera-se um processo administrativo, é instaurado o processo administrativo. Se for constatada infração, a empresa poderá ser penalizada.
O doutor Carlos Felipe, o nosso deputado, está aqui e fez uma pergunta. Já foi aplicada alguma multa?
Sim, anualmente nós temos aplicado multas nos estabelecimentos que acabam onerando o consumidor. O Procon Fortaleza trabalha todos os dias em prol dos consumidores. Para isso, nós temos atendimento o dia inteiro, de 8 às 17, recebendo as reclamações do consumidor e dando também uma resposta. Ano passado, nós tivemos, geralmente nesse período, é feita uma verificação, mas também depende da denúncia do consumidor. É necessário que o consumidor
provocar, denuncie. Seja provocado.
Exatamente. O PROCON precisa ser provocado nesse sentido e, a partir daí, tomará as medidas cabíveis.
Bom, pronto. E você também tem o seu papel, que é fundamental, o papel do consumidor. Eu, por exemplo, onde eu compro meu peixe, se eu chegar lá no próximo sábado e tiver um preço elevado, ele não vai me ver mais, porque lá não aparecerei jamais. Então, também você tem... É a mesma coisa na TV. Você está com o seu controle, você não quer ver tal programa, muda lá. Então, está comprando, por que que aumentou? Não tem justificativa? Não vai mais para aquele, larga aquele de mão. Ele vai dizer que não precisa de você, que tem outros consumidores, mas um dia a casa cai. Então, muda para outro também, você tem o livre-arbítrio.
Exatamente. São medidas como essas que acabam influenciando no resultado final. As medidas do consumidor não adquirir. Por quê? Porque vai ter um acúmulo de mercadorias pelo fornecedor e ele vai ser forçado a baixar o valor do produto.
Doutor Sérgio Henrique, mais uma vez, é sempre bom tê-lo aqui no nosso programa. Fica o convite para um próximo encontro, justamente para trazer outras orientações para os nossos, para nós consumidores.
Exatamente, eu agradeço a atenção. Bom dia para todos.
Um bom dia. São 8 horas 44 minutos agora.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A volta do repórter Silvio Augusto. Silvio.
Ronaldo, estamos aqui com o Mardônio Barros, ele é diretor do projeto Sinfonia do Amanhã, que está promovendo um concurso E para falar sobre esse concurso, né, ele vai dar todas as informações agora no programa da Célima Verde com você, Ronaldo César. Bom dia, Mardônio.
Bom dia. É um prazer poder falar, obrigado pelo espaço. A gente está promovendo esse concurso, que é um concurso de música que vai acontecer 100% online, ou seja, vão produzir vídeos, candidatos, as candidaturas que podem ser individuais ou coletivas, né? Pode ser um solo, uma pessoa cantando sem instrumento, até uma banda, uma orquestra sinfônica tocando. Então não tem restrição de perfil. A gente, essa candidatura faz um vídeo específico para o festival, né, para o concurso, e aí ela posta no Facebook. Postando no Facebook, essa pessoa vai, a partir das curtidas, né, comentários e compartilhamentos, vai ser feita a contabilidade. A partir daí, a gente vai definir quem é o candidato. Quem tiver maior número de curtidas será o vídeo eleito pelo público e, portanto, quem vai receber o prêmio de R$3.000 por cada categoria, né?
As inscrições já estão abertas.
Dia 18 a gente abre formalmente as inscrições, que vão ficar durante todo o período do concurso abertas, e essa pessoa vai poder lá se inscrever no site plataformasinfonia.org. Ela vai ter acesso a todos os detalhes, o regulamento do concurso explicando passo a passo, né, e também ao cadastro que é necessário para que ela possa ter acesso ao prêmio e, enfim, concorrer.
Qual vai ser o valor do prêmio?
R$3.000 por categoria. A gente tem uma categoria para estudantes de música, né, que são de projetos e escolas de música, e a gente tem uma categoria chamada ampla concorrência. Essa categoria ampla concorrência cabe tudo, né?
Então as inscrições abrem quinta-feira, dia 18, vai até quando?
Até 18 do próximo mês. A gente tem aí um mês de concurso e um mês de possibilidade também de firmar uma candidatura.
Muito obrigado. Conversamos com Mardônio Barros, diretor do Projeto Sinfonia do Amanhã, que abre concurso Sinfonia do Amanhã, né? A música transforma, né? E lembrando que as inscrições começam quinta-feira, dia 18 de abril. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Iniciam tramitação na Assembleia Legislativa dois projetos de autoria do deputado estadual Dr. Carlos Felipe, está aqui conosco, os quais dispõem sobre os direitos das pessoas com deficiência visual. Deputado, bom dia, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, na sua rádio.
Bom dia, gostaria de abraçar o programa, o trabalho que vocês fazem, o grande trabalho educativo, imparcial, e ao mesmo tempo abraçar e desejar um bom dia a todos os cearenses, os nossos amigos cearenses.
Deputado, os projetos dispõem sobre a emissão de certidões e diplomas em braille. Como essas iniciativas devem ocorrer realmente assim, na prática?
A gente, depois que chegou na casa, foi procurado por portadores de deficiência visual. Tenho muitos amigos que são portadores de deficiência visual. Sou amigo de uma professora que também é presidente de uma associação de deficientes visuais. E a gente vem debatendo quais são as ações que poderiam melhorar a vida, né, e procurar dar equidade à vida dos portadores de deficiência visual. E a gente encaminhou três. Um já está tramitando há algum tempo, esses dois tramitam agora. O primeiro que a gente tramitou foi com relação às prateleiras nos grandes mercados, para ter alguma coisa em braille, pelo menos porque eu quero saber que aquela prateleira se trata do quê. Né? No mesmo tempo dos mercados, nós fizemos uma ação que foi para os portadores de deficiência físicas, os paraplégicos, para ter um carrinho motorizados disponível, como nós temos um carrinho normal que está tramitando, a gente precisa ver, terminar esse projeto para poder cobrar na prática essa aplicação. Dentro do deficiente, a gente colocou dois agora, mais recente, que você citou, que é o diploma em Braille, né? Que é um direito, na nossa opinião, os documentos em Braille. É um direito do portador de deficiência visual ter um documento que ele perceptível a ele, porque nós vemos com nossos olhos, eles veem o mundo apenas com o sentido do tato. O tato, a audição, os outros sentidos, mas sobretudo para ler os documentos seria o tato. E o tato, a língua deles é...
As pontas dos dedos.
É a ponta dos dedos. É assim que eles estão vendo. Eles vão ver. Então é a oportunidade dele ver o documento dele, né? Senão ele tem só um papel na mão.
Ou alguém dizendo para ele.
Então acho que é um direito dele. Tá vendo? Se reconhecer. É um direito. É assim que a gente faz equidade. Então a gente fez uma pesquisa no Brasil, na legislação, discute e procura encontrar a saída. Nosso papel como deputado, além de fiscalizar as ações do Estado, além de estar aprovando as leis e melhorando as leis que vêm do Executivo, é também recebendo as pessoas para poder propor leis e, ao mesmo tempo, também, como deputado da nossa iniciativa, fazer proposituras, fazer debates que possam melhorar a vida das pessoas, por exemplo, as calçadas, você observou que as calçadas públicas, né? Todas elas, e eu espero que, o ideal é que no estado do Ceará, todo mundo que fosse fazer calçada fosse obrigado a seguir aquela norma da calçada para deficiente visual.
Isso.
Que é aquela calçada que tem aquela...
O piso tátil.
Ontem mesmo eu estava andando em Fortaleza e observei um paraplégico numa esquina, no bairro Nobre de Fortaleza. Na esquina, ele chegou na esquina com o acompanhante e a calçada era alta. E eu observei que eles pararam, o deficiente era forte, e o acompanhante não podia tirar ele e botar na rua. E eu fui observar a distância que tinha, um local para ele descer, era muito longe.
Uhum.
Então, é um prédio imenso. A gestão municipal devia determinar uma quantidade mínima de acessos também nas ruas, nas calçadas. Então, são essas ações que a gente tem que ter. Nos próprios restaurantes, imagine. No restaurante, talvez devesse ter alguma coisa para o Braille também.
O Braille também.
Você chega no restaurante, você tem que perguntar ao garçom, tem o quê, né? O garçom vai lhe dizer. Podia ficar ali com... Você pode não decorar tudo, né? Você podia ficar ali com aquele seu documentozinho. Tem um Braillezinho embaixo, né? Então, eu acho que são essas ações... Essas preocupações que algumas pessoas podem achar que são mínimas, mas que vão fazer nós tratarmos os diferentes de uma forma mais equânime, né? Porque se você tem uma deficiência física e eu tenho uma boa mobilidade motora, para nós sermos iguais, você tem que ter uma acessibilidade.
Verdade.
Se eu tenho uma boa visão e você não tem, você tem que oferecer opções para a gente ficar mais equânime. Então esse é o nosso papel de parlamentar que, como você sabe, né, o papel do parlamentar, ele é muito, a legislação limita muito no sentido de poder fazer algumas leis que possam onerar o Estado. Então é muito limitado o papel. Dentro desse papel, a gente tem que procurar se esforçar para encontrar caminhos para que a gente possa ajudar mais a sociedade.
Agora, o senhor há de convir comigo e com os nossos ouvintes que até para quem tem boa visão, andar em Fortaleza em calçada aqui é um negócio sério. Então, todo mundo, meu amigo que neste momento está caminhando, está com o headphone, ou está no carro, dê uma olhadinha para a sua esquerda aí, veja essa calçada. Imagine alguém da sua família com deficiência visual andar num negócio desse aí.
E até os idosos, né?
É outro
que tem uma deficiência visual, que vem, além de ter aquela coisa irregular entre uma calçada e outra, pisos irregulares.
Buracos, irregulares.
Falta um planejamento, eu acho que tinha...
Uma padronização.
Era. O ideal é que tivesse um projeto que a gente chama Minha Cidade, eu tentei iniciar a fazer, que é a Calçada Cidadã.
Isso.
Calçada Cidadã. Calçada Cidadã é aquela calçada que um deficiente físico pode sair de um quarteirão a outro. É uma luta muito grande, porque envolve muito o que você falou aqui anteriormente, uma coisa chamada educação. Educação do cara que vai fazer a calçada, né?
Pois é, ele faz para ele.
Faz para ele.
Faz para ele.
É. Mas futuramente a calçada que ele faz para ele vai prejudicar ele no futuro.
Vai. Aqui tem a calçada que ele faz o seguinte, ele faz a calçada para ele... E faz a calçada pro carro dele. Pronto. Ele faz a rampa pro carro subir.
Exatamente.
Faz a calçadinha com um degrau para ele descer. Mas ele tem que fazer pro carro.
Exatamente.
Então a calçada ele faz individualmente. É o egoísta.
É o egoísta. E o poder público tem que ser mais forte.
Rigoroso.
Apoiado pelo povo. Para que isso não seja do cidadão. A calçada é da sociedade. Né? Ela é do povo. É para o povo andar. Ali ele é a obrigação dele, mas é para o povo andar.
Tem outros que fazem uma extensão da garagem para fora.
É, né? Exatamente.
Porque ele comprava um carro de menor porte e agora comprou um carro maior e disse, pô, eu não vou quebrar minha parede, não vou diminuir minha sala, eu vou aumentar a garagem aqui.
E aumenta o portão de ferro.
Aumenta o portão de ferro.
Estendendo, né?
Estende, vai até o final. É incrível isso.
É incrível. A gente precisa... Tem um olhar muito importante para você. A gente pensa que não,
humano.
Mas quantos humanos, quantas pessoas quebram a perna, quantas pessoas, né, se
acidentam. Estão em cadeira de rodas hoje.
Estão incapacitadas de andar. Você imobilizar uma pessoa é como se fosse prender. Você colocar um calçado desse tipo para um portador de deficiência física é como se estivesse prendendo um de nós numa cela, num canto, porque eles não podem andar.
Acabou.
Você imobilizou ele, né? Imobilizou ele, realmente é isso aí, esse olhar humano desses tempos difíceis, desses tempos de ódio, desses
fortíssimos.
tempos de discriminação, desses tempos de
intolerância
que atingiram um nível altíssimo. Normalmente acontece nesse período de crise, nós estamos vivendo a maior crise mundial que o capitalismo, como ele está instalado, ele teve, né? A maior crise do mundo dele foi em 28, 29, tinha sido.
Uhum.
E agora nós passamos a ter, a partir de 2008, a nova fase. Aquela de 1928 terminou numa Segunda Guerra Mundial.
Isso.
Que foi um extermínio, né, da uma parte da população mundial. E essa é uma nova grande crise e resultou nessas coisas de intolerância, de briga, de ódio profundo, né? Resgatou esse lado triste,
obscuro
de muitos seres humanos.
Agora, os dois projetos já estão tramitando.
Estão tramitando.
Com certeza a aprovação quase
serão, não. Serão aprovados. Eu acredito que nenhum deputado vai querer se opor a isso. Eu acho que assim, quando a gente olha para a pessoa que tem menos condição de competir e você tem que procurar dar igualdade, é um olhar humano, é como você... Às vezes as pessoas reclamam. Nós estamos aqui com o Estatuto, por exemplo, o Estatuto dos Animais, de Proteção aos Animais.
Uhum.
As pessoas perguntam, Felipe, alguma pessoa me falou, mas não tem outras coisas, rapaz, amigo, quando você se preocupa com aquele animalzinho ali, é o olhar humano. Se você trata bem um animal, você vai tratar melhor ainda,
melhor ainda.
Ser humano, né? Então é a questão de humanidade também. Colocar um pouquinho de humanidade no coração tão doente da nossa sociedade.
Muita gente olha assim um cachorro, por exemplo, só olha para... Bota uma coleira nele e pronto. Né? Não é assim. Doutor Carlos Felipe, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui nos nossos estúdios. Um bom dia, um bom trabalho. Está inscrito hoje?
Eu sempre faço as minhas intervenções. Normalmente sempre tem um assunto grande para debater. Semana passada a gente debateu sobre o dia mais obscuro que a Assembleia teve.
Verdade, acompanhei.
Na história. Essa semana nós devemos debater aí o andamento dessas ações.
Uma semana curta, vai até amanhã.
Mas vou, sobretudo, votação, né? Devo retornar à minha cidade para passar com o pessoal da minha região, da minha terra.
Vai comer um peixe
a Semana
fresco.
Santa e aproveitar para desejar, por último, para concluir, que todo cidadão nessa Semana Santa possa está com a sua família em paz, que vá para os seus cantos de origem,
com cuidado,
sem beber, sem se expor, sem brigar. Faça reflexão sobre o papel do cidadão que mudou a história da humanidade, né? Do cidadão Jesus Cristo, do preso, do torturado, porque se opunha politicamente a um status local, romano e eclesiástico local, e porque justamente queria uma igualdade, queria tratar todos de uma forma mais justa, foi torturado, preso, torturado e morto. Que a gente possa refletir na grande lição da humanidade que Jesus Cristo deixou para que a gente possa construir um mundo melhor. Obrigado, com Deus.
Obrigado. Feliz Páscoa para o senhor também.
Temos direito à vida, trabalho, justiça e educação. Esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização. Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Olha, o tema hoje do Dr. Gerson Marques é o fim da carteira de trabalho. A gente, alguns dias, estava ouvindo que ia mudar a cor, agora já é o fim da carteira. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes.
Prazer conversar com o senhor. Narcélio, quando ele se ausenta e é por força maior, me dá satisfação, o prazer e o privilégio de conversar com autoridades assim do seu quilate. Dr. Gerson.
É um prazer.
Eu falei aqui que há alguns dias a gente estava ouvindo que ia mudar a cor da carteira, sair aquele nosso azul padrão, ia ser com outras cores, e agora é o fim.
Pois é. Estou falando no fim da carteira, esse tema voltou outra vez, setores do governo já estão falando em acabar com a carteira de trabalho, e tem vários argumentos para isso, é preciso a gente dar uma analisada. Porque ter o fim da carteira de trabalho enquanto documento, aquele documento azul que nós conhecemos já desde a década de 40, e tem também o fim da carteira de trabalho no sentido de uma instituição, né, o Instituto, chamemos assim, o Instituto da Carteira de Trabalho. E o que está em jogo são os dois, tanto o fim do documento azul, quanto o fim do Instituto da Carteira de Trabalho. Vamos explicar aqui. O documento em si, o documento azul, ele está em vias de ser extinto ou, na realidade, substituído pelo seguinte. É que, hoje em dia, tem muitas outras formas de se registrarem os atos, os fatos, os acontecimentos trabalhistas. Por exemplo, o E-Social. O E-Social, que é uma forma eletrônica e digital, chamemos assim, em que o empregador está obrigado a registrar tudo ali. Então, ele registra a contratação do empregado, ele registra o salário do empregado, ele registra os reajustes que o empregado vai tendo, férias, pagamento de 13º, horas extras, tudo está ali no E-Social. E todo mundo tem acesso ao E-Social, as autoridades públicas, a empresa, o próprio trabalhador. Então, tem uma certa transparência. E isso dispensaria até as anotações na carteira de trabalho, porque a carteira de trabalho vai sendo substituída paulatinamente. É essa a tendência. Agora, o governo, por pressão empresarial, já está falando em rever o E-Social. Não sei se para extinguir, parece que seja, para extinguir o E-Social, substituir por outro sistema, porque o E-Social é muito burocrático. Então, a gente vai precisar esperar o que vai acontecer. A outra razão é que hoje em dia tudo está sendo digital, a carteira de trabalho, a carteira de motorista, o CPF do cidadão, tudo hoje tende a ser digital e a adquirir outras formas. Esse mundo digital a gente realmente não pode fugir dele. Então seria uma substituição da carteira de trabalho, aquele documento azul que nós conhecemos, por formas digitais. Aí até que tem um certo sentido, desde que haja uma transparência, que os trabalhadores tenham acesso a esse documento, a esses dados, a essas informações. Mas enquanto instituto, e isso é o que nos preocupa muito, está surgindo a carteira verde e amarela. O governo está planejando, e já conta como carta certa, substituir a carteira de trabalho por uma carteira verde e amarela. O que significa isso? Não é só a carteira, é o próprio contrato de trabalho que nós conhecemos hoje, que seria substituído por um contrato em que os trabalhadores só terão direito ao que está expressamente estabelecido na Constituição. A Constituição prevê 33 direitos. Sem ser esses 33 direitos, o trabalhador não teria mais nenhum outro direito. E teria uma ampla negociabilidade com o empregador. Imagine o empregador negociando diretamente com o empregado, o que que dá, né, nessa desigualdade de forças, as forças não são iguais. Então, a carteira azul seria para o trabalho tradicional, que nós conhecemos, relação de emprego, e a carteira verde e amarelo seria para essa nova modalidade de contrato que o trabalhador tem os direitos reduzidos. Aí, isso é que nos preocupa, a gente precisa estar atento. Então, a sociedade precisa acompanhar esses fatos para reagir caso venha realmente a ser implantado, ou tentar ser implantada essa carteira verde e amarela. A sociedade precisa participar dessa discussão, desse debate, e a sociedade tem que ter uma atitude, tem que ser mais propositiva, tem que ser mais reativa, porque senão os direitos sociais acabam mesmo. Bom, eram essas, Ronaldo, as considerações que eu tinha para hoje, meu caro.
Agora, doutor Gesso, para não envelhecer tanta informação, sem aumento real, o governo propõe um salário mínimo de R$ 1.040 para o ano que vem. Esta segunda-feira, a Secretaria da Fazenda, vinculada ao Ministério da Economia, divulgou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. E apesar de ser a primeira vez que o valor ultrapassa os R$ 1.000 e ainda inferior ao esperado, isso porque o governo federal resolveu considerar apenas o índice de inflação para fazer o cálculo sem o aumento real. Anteriormente, além dele, a variação do PIB dos dois anos precedentes era considerada. Só que no relatório bimestral de março já existia essa previsão de reajuste de 4,2% neste ano. Só que, de acordo com o projeto, o piso nacional para 2021 deve ser R$ 1.082 e em 2022, R$ 1.123. O saláriozinho para não aumentar, né, doutor?
Isso mantido as condições atuais, né, que a gente não sabe se dá para o governo segurar as condições atuais de inflação e de subida de preços, né?
Vamos ver, né?
Vamos ver.
Doutor, muito certo. Obrigado, até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado, bom dia.
Bom dia, doutor Gesso Marques, Direitos do Trabalhador. Toda terça-feira está aqui com a gente. Ele é o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Programa de identificação e localização de desaparecidos no estado é um dos resultados da primeira reunião ordinária do Comitê de Governança do Pacto por um Ceará Pacífico deste ano. Nós vamos saber mais conversando agora com a coordenadora executiva do Pacto, vice-governadora do Estado do Ceará e professora Isolda Sela. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes.
Vice-governadora, como funciona o programa da identificação e localização de desaparecidos no Estado do Ceará?
Essa é uma experiência que já é implantada pelo Ministério Público, inicialmente no estado do Rio de Janeiro, depois já em São Paulo, em outros estados da federação também. Acho que essa experiência já está iniciando e trata-se de um sistema, da implantação de um sistema que é chamado Sinalide, um sistema que para onde convergem informações importantes que podem ajudar na localização de pessoas. Estabelece também um fluxo entre instituições que têm algum tipo de responsabilidade e que têm importância pelas suas competências. Por exemplo, no caso a segurança, especialmente a Polícia Civil, que inclusive hoje já tem uma delegacia que tem a responsabilidade de tratar sobre questões de pessoas desaparecidas, a saúde, através dos hospitais, a PFOS, também da segurança. E a ideia é ir pouco a pouco, vamos dizer assim, estendendo essa integração para outras instituições, inclusive entidades não governamentais, porque tem algumas entidades que também exercem algum tipo de apoio comunitário a situações como essa. Então, a ideia é exatamente criar esse fluxo para dar mais apoio, para fazer buscas mais rápidas, no caso tão difícil, tão doloroso, do desaparecimento de uma pessoa para uma família.
É verdade. Nós estamos conversando com a vice-governadora do Estado do Ceará, professora Isolda Sela. Quais os principais resultados do Ceará Pacífico foram apresentados nessa reunião ordinária do comitê?
Nós temos alguns resultados foram apresentados nessa reunião, que foi a primeira reunião do comitê, do pacto. A vice-governadoria acompanha mais especialmente algumas dessas agendas que são combinadas e que são, vamos dizer assim, acordadas entre as instituições que compõem esse pacto. E, no caso, os resultados apresentados foram pela segurança pública, o resultado dos principais indicadores que são acompanhados, notadamente aí o CVLI, são os crimes violentos letais contra a vida, e também CVP, que são os roubos, os assaltos, roubos e roubos de veículos e tal. Essas, assim, alguns dos indicadores que a segurança lida com isso e que tem ações voltadas para repressão qualificada, e esses números foram apresentados. Nós temos, nesse primeiro trimestre de 2019, uma redução muito importante de homicídios, uma redução bem importante mesmo, como há muito tempo não acontecia. Mas isso não, claro que nós, como eu gosto de dizer, assim, comemoramos ali por dois minutinhos, mas sabemos que isso é algo que ainda precisa ser consolidado, nós precisamos ter mais segurança com relação a isso ser uma tendência, é o que nós esperamos, que essas ações implementadas deem respostas mais sustentáveis aí ao longo do tempo. Então, a gente comemora, mas sempre com uma apreensão e observação, porque nós sabemos muito bem que essa problemática da criminalidade, ela não se circunscreve aqui ao local, né, ao Estado, e nem mesmo ao país, né? Hoje é uma realidade que tem conexões transnacionais e tal, então a gente sabe da complexidade do problema, mas os números, né, apresentados foram promissores. E foi apresentado também pela Secretaria de Administração Penitenciária as ações voltadas para o sistema prisional. Nós tivemos uma situação muito difícil ali, aquela crise dos primeiros dias de janeiro, e as medidas no sistema prisional que estavam já previstas, elas realmente começaram a ser adotadas e tendo como objetivo, não é, poder estruturar melhor esse sistema e fazer com que as pessoas possam cumprir a sua pena com a devida dignidade e com oportunidade, né? O que se vê no horizonte é isso daí. É claro que os desafios são muito grandes, né? Muito grandes mesmo, e tem situações momentâneas ali mais agudas, de dificuldades com estruturas e tal, que precisam ser resolvidas, como se diz, trocar o pneu com o carro andando, né? Quase, mas a apresentação foi bem clara também, no sentido de que existe um plano, existem as etapas, as metas a serem perseguidas. Esses foram os dois, vamos dizer assim, as duas apresentações principais com relação a resultados para avaliação dos presentes, né? Estavam lá, juntamente com o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, a Defensora-Geral, as instituições outras, né, que compõem ou que têm uma vinculação de algum modo com o sistema de justiça, secretarias de governo. Então, assim, uma representatividade importante para nós termos mais chance de vencer esses grandes desafios que ainda nos afetam.
E sair dos 2 minutos de comemoração para um tempo maior, né, professora?
Pois é. Quem sabe, né?
Quem sabe, vamos fazer. Aliás, como ninguém faz nada sozinho, parabenizar também pela parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Parabéns também.
Outra teve essa assinatura de cooperação, um memorando de entendimento de cooperação com a Cruz Vermelha, que foi algo também bem importante, né? Uma parceria, uma organização não governamental, um organismo internacional que tem uma vasta experiência em lidar sempre com foco de minimizar consequências humanitárias, vamos dizer assim, né, com foco nessa questão humanitária, para as pessoas que estão afetadas por problemas de violência. Inclusive, uma das ações com a Cruz Vermelha é a oferta, que já aconteceu a primeira turma, vai acontecer, ou já está começando a segunda, é uma oferta de um curso que eles têm, né, com a metodologia bem interessante, já com muita expertise, exatamente na área de direitos humanos, para as corporações da área da segurança pública, que isso é uma coisa sempre muito importante, né, que as ações aconteçam dentro dos princípios mais nobres e mais, vamos dizer assim, democráticos, né, de direitos e tal. Isso é uma coisa que precisa ser preservada para a pessoa humana. Então, assim, nós temos também esse agregado de bons colaboradores, né, que chegam para ajudar, para oferecer, para fazer alguma coisa. Isso tudo a gente sabe que é bem importante mesmo.
Professora Isolda Sela, vice-governadora do nosso estado, bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite da produção do programa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Muito bom dia também a todos.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O retorno do repórter Silvio Augusto. Silvio, está no plenário.
Estou aqui no plenário 13 de maio, onde daqui a pouco vai começar a sessão ordinária de hoje, já com a presença no painel com 18 deputados, né? Já o quórum é até a partir de 16. E daqui a pouco tem início aqui a sessão ordinária desta terça-feira no plenário 13 de maio. Mas estamos aqui, o Ronaldo César, com o deputado Romeu Aldighieri, ele que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, onde aprovou o requerimento de sua autoria, né, em conjunto com o deputado Salmito, Acrísio Senna e Nelinho, para a realização de uma audiência pública para debater sobre os benefícios da carnaúba para a saúde e a sua importância para o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Ceará. Essa audiência aconteceu, aliás, essa reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia aconteceu há pouco no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Bom dia, deputado.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida...
Bom dia, deputado.
Tivemos a honra e o prazer hoje de aprovarmos o requerimento em conjunto meu, do deputado Salmito Filho, do deputado Acrísio Senna, do deputado Nelinho, que são também presidentes da Comissão de Desenvolvimento Regional, deputado Nelinho, deputado Acrísio, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Semiárido, onde somos vice-presidente, e nós, como presidente da Comissão Ciência, Tecnologia e Educação Superior, requerimento, juntamente com o nobre colega deputado Salmito, que trouxe o tema à casa, uma pesquisadora, a doutora Paula Rodrigues, numa tese de doutorado, identificou propriedades na carnaúba, nossa querida Corpenícia pronífera, nossa árvore da vida, árvore símbolo do Estado do Ceará, decretada então pelo saudoso, querido governador Lúcio Alcântara, a carnaúba, que tem 1001 utilidades, né? É um símbolo da resistência do sertanejo, do homem do campo, verde 365 dias do ano, que produz a nossa querida cera de carnaúba, que já foi a primeira na pauta de exportação do Ceará. Até hoje é um dos 10 itens maiores da pauta. É uma árvore que gera emprego e renda a milhares de cearenses, não só no Ceará, mas no Piauí, Maranhão e na Bahia, durante agosto a dezembro, na safra, né, do extrativismo ecológico da planta para bater o pó e produzir a cera e ser exportada para os Estados Unidos, para a Europa, Japão, China, enfim. Nós descobrimos agora, meu pai também como pesquisador, Aníbal Arruda, descobriu que a carnaúba tem 14% de proteína, e a doutora Paula Rodrigues, cientista cearense, na sua tese de doutorado, descobriu propriedades que faz baixar o colesterol ruim e diminui a taxa de glicose. E isso vindo a ser certificado, né, pelo Ministério da Saúde, pode ser uma revolução, não só para o benefício da saúde humana, mas como geração de emprego e renda, tecnologia, mais uma utilidade da carnaúba, que é uma árvore natural do Ceará, somos o maior carnaúba do planeta, é uma árvore que tem toda a nossa região, principalmente próximo aos rios, riachos, lagoas e na área litorânea do Ceará e a 100 quilômetros da costa. Então, é importante a gente trazer esse debate aqui para casa, para a Assembleia, para discutirmos juntos com a Comissão de Desenvolvimento Regional, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Ciência e Tecnologia e também Comissão de Saúde.
O senhor também será o primeiro orador da sessão ordinária de hoje. Qual vai ser o seu tema aqui no plenário 3 de maio, deputado?
Entre vários temas, nós vamos discutir e falar um pouco do nosso querido Euclides Pinto Martins, um herói cearense, pouca gente conhece, um aviador de Camocim que fez um feito histórico no começo do século XX, vindo de Nova York para o Rio de Janeiro num hidroavião, numa viagem que durou 6 dias, a primeira viagem no hidroavião das Américas. Morreu muito jovem, aos 31 anos, e leva o nome do nosso querido Aeroporto Internacional de Fortaleza. E para ontem foi seu natalício, 15 de abril, nós entramos com um projeto de lei para declarar o 15 de abril, dia de Pinto Martins, e mais importante, fizemos um requerimento para a CEL, né, a CEO
da Fraport, que é a empresa alemã que hoje administra o aeroporto via concessão pública. Somos a favor das privatizações, das concessões públicas. Acredito que o governo tem que ser cada vez menor e focado em assuntos principais, como saúde, como educação, como geração de emprego e renda, empreendedorismo. O aeroporto pode ser muito bem gerenciado pela iniciativa privada. Não temos nada contra isso. O que nós não podemos admitir é que se tire da fachada principal do aeroporto o nome de Pinto Martins e bote lá Airport Fortaleza. Nada contra, é um aeroporto internacional, o inglês hoje é a segunda língua falada no planeta, tem que ter mesmo todas as placas e faixas sinalizadas em inglês, mas não se pode tirar da fachada do aeroporto, fachada essa que não está sendo reformada, não há objeto da ampliação, e por que tirar o nome do Pinto Martins e botar Airport Fortaleza? Nem Aeroporto Internacional de Fortaleza em português, que é a nossa língua pátria, língua tão querida e tão bela, de fonética maravilhosa, está sendo retirada. Então, eu sou extremamente contra isso, contra a internacionalização da nossa língua e contra a gente mexer na nossa cultura, nos nossos valores, na nossa história. Existe uma lei federal que denomina o aeroporto da década de 50 e nós queremos e estamos fazendo um requerimento para que a Fraport volte o nome de Pinto Martins para a fachada principal do aeroporto.
Muito obrigado. Conversando com o deputado Romeu de Guerre, que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, falando de requerimento de autoria, junto com os deputados Salmito, Acrídio Senna e Nelinho, para a realização de audiência pública, para debater os benefícios da Carnaúba para a saúde e sua importância para o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Ceará. Requerimento que foi aprovado hoje na reunião da comissão. Também falando do seu pronunciamento hoje aqui na Assembleia Legislativa. Serão lidas na abertura da sessão ordinária desta terça-feira aqui no plenário 3 de maio, três propostas de emenda constitucional de autoria do deputado Elmano Freitas. Serão lidos seis projetos de lei dos deputados Elmano Freitas, Carlos Felipe, Queiroz Filho, Romeu de Guerre, Osmar Baquite e Soldado Noélio. Também serão lidos três projetos de indicação dos deputados André Fernandes, Niso Costa e Soldado Noélio e cinco correspondências, sendo três de autoria do Ministério Público, uma do Governo do Estado e uma da Secretaria de Planejamento e Gestão. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Romeu de Guerre, Salmito Filho, Nelinho, que cedeu tempo para o deputado Evandro Leitão, Niso Costa, Guilherme Landim e Heitor Ferrer. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Agenor Neto, Romeu Aldeguerre, Apóstolo Luiz Henrique, Júlio César Filho, Sérgio Aguiar e Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Com o Silvio Augusto antecipando a sessão ordinária de hoje, conversando com o deputado Romeu Aldeguerre, o programa chega ao final. Que recebeu no quadro Ouvidoria a ouvidora da Agência de Fiscalização de Fortaleza, Viviane Ribeiro, Estela Maia, coordenadora de enfermagem do Ambulatório de Hemofilia do Hemoce. Amanhã se comemora o Dia da Hemofilia. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador Mário Falcão trouxe detalhes da Rua Valderio Shoa, Direitos do Consumidor. Nós tivemos aqui o Dr. Sérgio Henrique Salles. Entrevista com o deputado estadual Dr. Carlos Felipe, falou sobre dois projetos de sua autoria que estão tramitando. Eles dão garantia aos direitos de pessoas com deficiência visual. Entrevista com a vice-governadora do estado do Ceará, professora Isolda Sela, falou aqui sobre a primeira reunião do Comitê de Governança do Pacto por um Ceará Pacífico deste ano. Foi a primeira reunião deste ano. Fez um balanço. Direitos do Trabalhador, a presença do coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. As entrevistas com Silvio Augusto, o Legislativo em Dia com Simone Silva, que entrou em contato também com os nossos entrevistados. Você fica na nossa programação, vem aí a sessão ordinária e você acompanha em link com a TV Assembleia, dentro de mais alguns instantes. O programa volta amanhã a partir das 7 horas e 30 minutos. Bom dia, até amanhã.